Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. José Filipe Pinto, a presidência norte-americana diz que não há razões para ajustar a sua postura nuclear, nem qualquer sinal de que a Rússia esteja a preparar-se para usar armas nucleares na Ucrânia, isto depois de Putin ter garantido que o faria se fosse ameaçado. Os americanos acreditam mesmo que estas declarações de Putin são apenas uma forma de pressão?
Provavelmente sim, Maria João. A guerra é a criadora, por um lado, de cenários de morte e destruição, mas ao mesmo tempo é um modo de vida, como prova a existência, por exemplo, dos exércitos, de mercenários e de uma indústria de guerra. Indústria que, no caso, portanto, dos Estados Unidos, contribui, como o próprio presidente Biden reconheceu, contribui, por exemplo, para o aumento do PIB, através, por exemplo, de um aumento do mercado de trabalho e das condições desse mercado de trabalho na ajuda militar aos norte-americanos, aos ucranianos. Ora, quando Putin ameaça com a possibilidade de recorrer a armas nucleares, importa frisar, primeiro que tudo, que essas armas não são todas iguais. As armas táticas dispõem de uma capacidade incomensuravelmente inferior às estratégicas. Depois, a Rússia é uma potência liderante, não podemos esquecer isso, da ordem eurasiana e, como tal, no seu conceito estratégico, tem a componente de defesa, porque é dessa componente de defesa que decorre a segurança e a manutenção das fronteiras. Por isso a narrativa de Putin, e é esta a resposta que eu dou à sua questão, a narrativa de Putin não peca por excesso no que concerne à capacidade nuclear russa. Ela existe, mas, por outro lado, apenas tem uma função dissuasora. Dito de uma forma mais clara, eu acho que Putin sabe que as armas nucleares estratégicas não são para usar, são apenas para mostrar ou para enumerar, mas no sentido de dissuadir os ataques estrangeiros. E, portanto, não podemos esquecer que Putin, que está em eleições, e apesar das eleições terem um resultado pré-anunciado, ele não quer de maneira nenhuma que estes ataques ucranianos que estão a acontecer agora com drones possam minar o moral e a segurança da população russa. Ele é o czar. Ele quer uma vitória avassaladora que lhe permita alimentar o ego. E é por isso que este discurso é para o plano interno. E a reação de Biden tem isso precisamente em conta. Significa o quê? Biden sabe, como Putin sabe, que as duas maiores potências nucleares são precisamente a Rússia e os Estados Unidos. E sabem, um e outro, que não podem utilizar as armas nucleares estratégicas. De coisa diferente é as táticas, que em situação de recurso, a Rússia, eu estou convencido, que irá usar na guerra na Ucrânia. Mas essas não têm o poder que têm, evidentemente, as estratégicas. Portanto, Biden relativizou, como se fosse Biden a falar, e o Ocidente não ameaça com armas nucleares, até porque a NATO não é ofensiva, é defensiva, é evidente que, se fosse o Ocidente, hipoteticamente, a anunciar isso, coisa que não aconteceria, como eu acabei de dizer, é evidente que Putin teria uma reação também no sentido de desvalorizar. O que aqui está é uma guerra de narrativas, nada mais do que isso.
Depois da Noruega e da Suécia, a Dinamarca vai introduzir o recrutamento obrigatório das mulheres para o serviço militar e alargar de 4 para 11 meses o período de serviço. Importa dizer que estamos a falar de um dos países membros fundadores da NATO e um dos aliados europeus mais ativos no apoio a Kiev. Tiago André Lopes, isto é uma questão de defesa dos países que mais tarde ou mais cedo pode alargar-se a todos, incluindo Portugal? Parece-lhe possível ou que virá a ser necessário?
Essa é uma questão que terá que ser discutida, obviamente, em vários países, mas no caso, por exemplo, de Portugal, nós temos assistido nos últimos 10, 15 anos a um desinvestimento avassalador das Forças Armadas, das questões ligadas à defesa, até das questões ligadas com segurança interna. E, portanto, entrar logo na discussão de voltar à mobilização geral, incluindo também as mulheres, parece-me que não é por aí que tem que começar. Agora, que em Portugal temos fugido a questões desta natureza, temos. Que a discussão alargada a todos os Estados que participam da NATO vai demorar tempo? Vai, porque temos coisas tão simples como os Países Baixos neste momento sem capacidade de formar governo. Nós sabemos que as tentativas que estavam a ser feitas pelo VDD terminaram sem sucesso e pela geometria das últimas eleições não sabemos muito bem o que é que vai sair a seguir. Sabemos que a Bulgária se prepara para eleições antecipadas pela sexta vez consecutiva. Sabemos que a Roménia ainda tem eleições também para fazer e, portanto, países com eleições para fazer não vão entrar nesta discussão, que é uma discussão estrutural também. Portanto, é um sinal. Agora, é também um sinal de que a dimensão securitária está cada vez mais a apropriar-se das agendas nacionais dos Estados europeus e isso é, de facto, uma transformação que veio com a guerra na Ucrânia. E, portanto, há essa modificação. Agora, isso implica fazer escolhas e, acima de tudo, implica falar com os eleitorados nacionais e explicar porque é que os governos de repente vão passar a focar nestas dimensões de ajuda militar, de reforço dos exércitos, quando durante vários anos a discussão foi sempre no sentido oposto, foi sempre no sentido de reduzir os custos com a dimensão de defesa, porque a Europa era um continente seguro, era um continente em guerra há 7 décadas, e a NATO garantia o tal chapéu securitário, que agora já vimos pode periclitar, especialmente se nos Estados Unidos as eleições caírem para o lado republicano.
José Filipe Pinto, depois de Putin ter prometido enviar tropas para a fronteira com a Finlândia, o primeiro-ministro finlandês disse que o Kremlin está a preparar para um conflito com o Ocidente, mas também sublinhou que a Rússia não é invencível. Era mesmo nesta frase que queria pegar. O mundo tem medo da Rússia e de Putin, que sabe disso e usa e abusa das palavras e de incutir avisos permanentes sobre o Ocidente. Não há forma, como se diz na gíria, de pôr Putin no sítio, ou isso é perigoso?
É muito perigoso, Júlio. A fronteira da Finlândia com a Rússia tem 1.200 quilômetros. E temos de perceber que neste momento há, como o Tiago estava a dizer, uma situação muito complicada a nível da União Europeia em vários países. Repara, ontem nós da Polónia ouvimos 3 personalidades com representação do governo a terem discursos completamente diferentes. Nós percebemos que temos Macron a falar em envio de tropas e percebemos, por outro lado, que temos a Alemanha a dizer que não vai mandar os Taurus porque tem medo do que possa resultar da sua utilização por parte da Ucrânia. O grande problema que está é com a adesão da Finlândia à NATO e da Suécia. Neste momento, porque os países bálticos já estavam todos na União Europeia, o que é que acontece? O Báltico está a transformar-se num lago da NATO. E nós sabemos que só o Mediterrâneo, na época, na Idade Antiga, é que foi um lago, era um lago romano, era aquilo que os romanos chamavam o Mare Nostrum. E neste momento a NATO olha para o Báltico como o Mare Nostrum. E isso vai afetar, portanto, a postura da Rússia, que evidentemente sente as suas fronteiras ameaçadas, e a colocação daquele material nuclear, daquele armamento nuclear, que não é tático, é estratégico, na fronteira com a Finlândia, destina-se tão simplesmente a mostrar que tem capacidade de retaliar se sentir a sua segurança em perigo. Eu penso que temos de perceber que o que poderá espoltar aqui alguma alteração no quadro é um hipotético ataque a São Petersburgo ou principalmente a Moscovo. Isso terá seguramente uma retaliação por parte da Rússia. Agora, a Rússia, como, entrando concretamente na questão, pôr no sítio é possível. E como é que é possível? É percebermos que este é um mundo de múltiplas ordens, que a ordem eurasiana está em movimento, mas que, evidentemente, há um normativo internacional que contraria essa deslocação, e temos de perceber as razões históricas e entender que temos de ir para negociações, que vão implicar concessões de ambas as partes. Não pode ser uma rendição completa de um ao outro lado, porque nenhum dos lados irá, portanto, aceitar esse cenário. Agora, a Rússia é vencível? Neste momento não é. Da mesma maneira que não vai recorrer ao nuclear estratégico por uma razão muito simples, porque sabe que isso lhe iria acarretar problemas com a China. E repare, Júlio, neste momento a Rússia vai fazer exercícios navais conjuntos com a China e com a Índia, mas também vai fazer exercícios com o Paquistão, que é, como nós sabemos, um inimigo fidalgal da Índia. Significa que Putin está a encontrar saídas ao seu relacionamento com a Europa. E o que acontece é que quanto mais cedo nós estabilizarmos a fronteira ocidental da ordem eurasiana, melhor para todos, inclusive para Putin. Mas eu estou muito mais preocupado com o meu país, com o Ocidente, com os meus valores, e por isso, melhor para nós.
Tiago André Lopes, a Rússia saudou o Papa como defensor do humanismo e da paz, depois notícias espalharam a ideia de Francisco teria apelado à Ucrânia para levantar a bandeira branca, mas ainda ontem o secretário de Estado do Vaticano procurou desfazer a polémica, disse que a Rússia é que tem a principal responsabilidade de um cessar-fogo. Afinal, em que ficamos? Qual é a verdadeira leitura que se deve fazer sobre a posição do Vaticano?
Ora, muito bem, o Papa disse aquilo que disse, ou seja, o Papa de facto disse que a Ucrânia deveria ponderar ir para a mesa negocial. Quando ele falou do levantar da bandeira branca, não é uma noção de rendição total, é uma noção de aceitar negociar. Nós não podemos esquecer, entre outras coisas, que o presidente Zelensky se autoimpediu de negociar com Vladimir Putin com o famoso decreto de outubro de 22, em que diz que não negocia com o outro lado da contenda. E isso obviamente é problemático para a tal estabilização da fronteira que referiu o professor José Filipe Pinto, que ela é relevante, ou seja, essa negociação vai ter mesmo que acontecer, porque dois anos depois, a verdade é que a Rússia continua a controlar praticamente um quinto do território ucraniano, não houve grandes alterações, o equipamento militar que tem sido enviado com alguma escala não produziu grandes mudanças, porque os dois lados dispõem de equipamento, e a ideia eventualmente até de um ataque musculado contra a Rússia, de pôr a Rússia no sítio como há pouco perguntava, seria interessante se a Rússia não tivesse depois os aliados da Organização de Cooperação de Xangai, entre os quais a China, a Índia e o Paquistão, todos eles detentores de armas nucleares e com exércitos de grande escala, que poderiam obviamente entrar nesta contenda a certa altura. E, portanto, há que ter aqui, as palavras do Papa são neste sentido mais cauteloso. É óbvio que o que é que depois o Kremlin fez? O Kremlin depois extrapolou para a noção de que o Papa está alinhado com a agenda de Moscovo, nada mais errado, não foi isso que o Papa Francisco disse, e aproveitou também o facto de rapidamente Zelensky, como às vezes faz e não deveria fazer, ter logo dito que não e ter logo falado contra o Vaticano, tendo a muito rapidamente reagir contra estas ofertas de negociação, já na semana anterior, Erdogan tinha oferecido a organização da Conferência de Paz da Suíça para os dois lados se encontrarem, e rapidamente também Kiev disse que não, enquanto os russos estivessem na mesa, que não iam. Sempre que a Ucrânia recusa rejeitar negociações, a Rússia aparece falsamente com vontade de negociar, não é uma vontade real neste momento, mas é uma vontade que artificialmente conseguem construir, porque há um excesso de velocidade em recusar a negociação do lado de Kiev.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.